Boa noite, Farol. Queria chamar aqui à frente a pastora Simeia. Nós estamos no mês em que nós temos falado sobre a família. Por favor. E domingo passado eu estive falando aos homens aqui da comunidade e acho que seria melhor... Seria melhor uma mulher falar para a mulher, né? Não é marido, mas é para mulher, né? Acho que deu. Então, a gente convidou a pastora Simeia. Eu queria, assim, em nome da igreja, da nossa igreja, o Farol, agradecer imensamente.
Eu que agradeço.
Foi, do ponto de vista assim, de convite, quase que em cima da hora, né? Mas prontamente e gentilmente, né? A senhora abriu um espaço na sua agenda. Então, seja muito bem-vinda entre nós, que Deus lhe abençoe.
Amém.
Fique à vontade para ministrar a palavra aqui para nós, mas especificamente para as mulheres. Sim. Tá bom? Deus lhe abençoe.
Muito obrigada, pastor. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou aqui com meu esposo, pastor Ian Meldrum. E é um prazer porque nós estávamos morando em Olinda desde 1980, e aí nos mudamos há 3 meses atrás para a aldeia. E assim, Olinda era uma cidade para a gente, um desafio muito grande, porque nós chegamos aqui apenas com as malas, e o bispo tinha dito assim: vocês vão fundar uma igreja. E aí, quando chegamos, muitas dificuldades, muitos desafios, ele sofreu um acidente, e as coisas começaram a acontecer de forma assim, sempre como se nada fosse, nada funcionava para que a gente ficasse. Mas Deus é tremendo, porque Ele nos dá as armas necessárias, não é? Ele nos dá as estratégias, as melhores estratégias, e Ele nos usa, pessoas imperfeitas, não é? Ele dá as estratégias de acordo com as nossas condições. E aí nós começamos a trabalhar com pequenos grupos, e de repente nós conhecemos uma comunidade aqui do Amaro Branco, naquela época, em 1980, e dois, nós encontramos as crianças com desnutrição de terceiro grau. Para você ter uma ideia, a criança que nós encontramos, a primeira a falecer, ela tinha 9 meses de idade e pesava 3,5 kg. Era só o ossinho. E quando nós internamos no IMIP, logo depois ela faleceu. E aí toda a família era desnutrida e muitas crianças desnutridas. E nós começamos uma creche, que foi a creche Emanuel. Então nós fundamos uma igreja que fica aqui na Praça Dantas Barreto, que foi um momento muito difícil, mas Deus, Ele sempre nos encorajava, né? Porque as crianças que nós encontrávamos, crianças de rua... Depois eu comecei a trabalhar com as crianças na rua de Olinda. E assim a igreja foi crescendo. E as promessas de Deus eram que muitos filhos nós teríamos, filhos espirituais. E eu creio que essa igreja também, ela tem uma estratégia para alcançar vidas que outras pessoas não podem alcançar, né? Então eu louvo a Deus por vocês, né? Pela igreja e por que você está aqui. Então, hoje à noite, eu quero falar principalmente sobre família, né? A família, sabe que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra? Eu disse, o que é instagramável? Parece Instagram. Aí fui para o dicionário e eu não tinha. Sabe a gente que não está muito ligada nessas coisas, né? A gente fica um pouco perdida. Mas eu aprendi muito. Desde esse dia que eu fui pesquisar isso. Engraçado que meus filhos, nós temos 3 filhos, depois eu vou mostrar a foto, meus filhos todos, né, os dois mais jovens, são da área de tecnologia. E aí, um mora na Inglaterra, o outro tem 3 empresas de tecnologia, ele é hiperativo, por isso que ele tem tanta empresa. Mas está aí no sucesso, e agora inventou de criar gado. Mas... Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Mas eu queria fazer uma oração antes de começar. Vamos orar? Senhor, como é bom depender do Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos compreende. O Senhor conhece nossos limites, mas acima de tudo, Senhor, o Senhor nos capacita. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Então, nesta noite, Senhor, queremos focar na família, na mulher, nessa presença, nessa identidade que o Senhor nos deu, no propósito de ser mulher. E queremos glorificar o Teu nome, sair daqui de forma diferente. Queremos saber mais sobre a nossa missão nessa terra. E por isso nós chamamos o Teu Espírito Santo para nos auxiliar, nos ensinar. E que a família de Cristo, a família de Deus, possa glorificar Teu nome através da missão aqui na terra. Oramos por essa igreja, pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Então, família instagramável, né? E eu coloquei aqui apenas nas redes sociais, né? Instagramável só na rede social. Eu fiquei pensando essa semana, gente, pastor, quanto tempo eu tenho? Não diga isso, não. Mas, assim, eu fiquei olhando, as pessoas estão até indo para esses estúdios fazer fotos só para o Instagram. Incrível um negócio desse. Agora sai bonito, fica bonito. Parece que ninguém briga, né? Parece que ninguém tem problemas em casa. Todo mundo lindo ali. Mas é assim mesmo. Nesse mês da família, nós vamos pensar como nós somos realmente imperfeitos. E como Deus nos ama, nos transforma cada dia. E parabéns por escolher esse tema tão relevante. Então, eu acho que vocês já viram muito sobre ambiente instagramável, né? Que é decorado, preparado para despertar o interesse público. E eu achei interessante porque esse é o nosso papel, ser luz e sal, né? Ser luz e sal. Quando nós somos... quando nós sabemos que as pessoas olham para a gente buscando respostas, né? Talvez não naquele ambiente tão bonito, né? Mas como eu reajo aos desafios da vida? Como é que eu enfrento o meu dia a dia? Quais são as respostas que eu encontrei e que podem ajudar as pessoas? Isso aí sim. É ser instagramável, né? Porque você andando comigo, eu andando com você, eu vou aprender com você e você comigo, né? Como eu enfrento duas pessoas tão diferentes, eu e meu marido. Ele é inglês, eu sou brasileira, né? Ele tem uma cultura totalmente diferente. Imagina quanta coisa a gente enfrentou desde que nós casamos. E foi difícil, não foi fácil, não, né? Nós temos ideias bem diferentes quando nós, né, casamos. E quando nós começamos a entrar na realidade do casamento, da maternidade, né, de ver nossos maridos também desempenhando papel de paternidade, aí começam, né, os desafios. Ah, mas o livro diz assim. Ah, mas a Bíblia ensina assim. Por que ela não faz assim? Por que ele não faz assim? Então, o que a família de Deus, né, a mulher de Deus, ela, como é que ela vive? Quais são as diretrizes que nós vivemos? Vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. Eu acho que o meu está troncho, de vocês também, né? Então, a mulher no projeto de Deus parece uma coisa bem, bem fácil, né, de se falar. Mas a mulher no projeto de Deus, Deus tem um projeto para a família. E quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, nós começamos a ver que as mulheres na Bíblia, muitas vezes elas só conheceram o marido no dia do casamento, né? E você não havia naquela época uma como é que a gente chama? Uma química. Não era pela química que se casava, né? A mulher, ela também vivia para o casamento. Ela nascia pensando no casamento. E a gente fica pensando, ah, mas isso é no passado. Eu fui pregar em Fortaleza e quando eu ia falar sobre um assunto, e sabe quando Deus fala com você assim, não é esse assunto? Eu digo, olha, eu não gosto dessa história. De última hora, meu sermão está pronto e eu tenho que mudar. Mas aquilo apertando no meu coração. E aí eu disse, mas como que não é esse, né? E aí Deus me lembrou sobre o meu testemunho de como eu casei, nós casamos. Eu passei 9 anos para engravidar. E logo com 2 anos nós adotamos o nosso primeiro filho. Mas 9 anos eu estava bem, eu não queria filhos. E aí eu disse, mas eu vou falar esse testemunho aqui, e Deus disse no meu coração, é agora que você vai falar esse testemunho, né? Ele dá um flash assim na mente da gente. E aí eu disse, gente, Deus pediu que eu desse um testemunho aqui. E aí eu dei meu testemunho, que eu não queria ter filhos, e depois Deus começou a me incomodar, e depois isso começou a mexer com meus conceitos sobre mulher, porque na minha família as mulheres tinham mais de 5 filhos, de 5 a 8 filhos. Minha mãe tem 8. E aí eu disse, eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser preá. Era esse o conceito que eu tinha, sabe? Eu não quero ser preá. Mas é porque a forma como a gente era educado, né? A mulher só faz a limpeza. O menino vai na venda. Eu digo, mas eu prefiro ir na venda do que ir fazer limpeza da casa. Então, essas coisas começavam a mexer com a gente. E aí, nesse dia, eu perguntei lá, quantas de vocês querem ter filhos aqui? Uma igreja enorme, cheia de gente. Eu acho que não tinha 10 mulheres que queriam ser mãe. A maioria não queria ser mãe. Quem não quer engravidar? E muita gente levantou a mão. E aí o pastor levou um susto. Eu olhei para o rosto dele, ele ficou assustado. E eu disse, isso é a nossa cultura atual. A mulher que pensa imediatamente na sua profissão, na sua carreira, nas suas conquistas, e depois a família fica lá atrás. E aí, a gente fica pensando, e onde fica esse projeto de Deus? Não é? Eu não vou falar sobre isso, mas naquele dia, eu perguntei no final, quantas aqui desejam que Deus mude a sua mente, mas que Ele faça o plano dele, ele te mostre o plano dele para você. Seja com filhos ou sem filhos, mas quantas quer. E elas se levantaram e nós oramos. E o pastor orou por aquelas meninas, sabe? E naquela noite eu entendi, comecei a perceber como a mulher cristã tem um papel muito importante no mundo de hoje. E eu vou explicar por quê durante... Então... O projeto de Deus na nossa vida, tanto de homem quanto mulher, é realmente restaurar a nossa identidade. O plano original de Deus para a mulher e o plano original de Deus para o homem. Eu digo isso sem medo, porque nós estamos vivendo num mundo anticristão, antivalores, antiprincípios, um mundo que quebra todos os pilares de preservação da humanidade, de preservação do relacionamento saudável, de preservação de crianças que crescem num ambiente saudável. Nós vemos hoje, as pessoas estão muito distantes de pensar nos seus filhos. Nós estávamos ali no pátio jantando, e eu quase que levantava para falar com um casal, porque eles estavam forçando a criança a ficar com a tela, porque eles queriam conversar. E a criança não queria a tela, a criança queria uma atenção. Então, como é que nós podemos ter famílias, filhos saudáveis, se nós não paramos para pensar qual o propósito de Deus para a minha vida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto mulher solteira, enquanto filha, qual é o propósito? E o projeto de Deus, ele tem identidade e propósitos muito claros, mas também intencionais. A palavra de Deus diz em 1 João 4, 19 a 21: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seus irmãos, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, nós somos uma família cristã? Amamos a Deus? Nós somos tementes a Deus? Não queremos entristecer o Senhor? O amor não é sentimento. O amor é atitude. Então, estamos em um santuário do amor de Deus. Se eu sou veículo do amor de Deus, a partir do momento que eu estou no meu lar, seja como filha, seja como mãe, seja como uma pessoa que mora na casa de alguém, ali é minha família. E eu estou ali como veículo do amor de Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos amar uns aos outros. Nós somos imperfeitos, então precisamos buscar a Deus. E buscar a Deus para superar nossas imperfeições. É o que diz o Salmo 119, 10 e 11, que diz: eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No santuário do amor de Deus, que é a nossa casa, é o nosso lar, ele deve ter princípios. Esses princípios são essenciais para que meu lar seja saudável, seguro e permanente. Mas a gente pode dizer: ah, mas na minha casa só eu que sou cristã. Só um pode perfumar um lugar todo. Nós podemos mudar, e esse é o que nós aprendemos na palavra. Como é que a gente faz isso? Em Provérbios 24, versículo 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói as casas, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Esse é um dos versículos favoritos que eu tenho. Porque quando nós casamos, nós sonhamos com um lar. E a mulher, ela tem um papel muito importante, que é de transformar aquela casa num lar aconchegante. Num lar, num lugar onde as pessoas chegam e é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar em que as pessoas são atraídas para lá. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para a gente transformar. Eu não sou uma pessoa que goste de cozinhar. Eu, sinceramente, quando convido alguém lá para casa, eu compro. É muito melhor, sabe? Mas nós temos um jeito de preparar a mesa. Nós temos um jeito de incrementar a comida. Nós gostamos de uma mesa bem feita, né? Nós gostamos de uma sala perfumada. Eu gosto de uma casa perfumada, sabe? A gente gosta de que as pessoas entrem e digam assim: estou em casa, sabe? É a minha casa, mas é a sua casa. É a forma como a gente transmite a presença de Deus nessa organização. Mas a mulher não só tem esse... Tudo que ela faz, ela já tem as ferramentas necessárias para transformar ambientes. Então, quais são as diretrizes fundamentais de uma casa, não é, de um lar, onde é santuário do amor, onde nesse lugar, eu acho que eu passei, Muito. Onde nesse lugar se tem aconchego, se tem paz. O que, que é necessário? Primeiro, dignidade. E segundo, santidade. São dois pilares de um lar onde a mulher ela está consciente da sua identidade e do seu propósito de vida. A dignidade do lar significa que o valor deste é visto e é sentido por quem faz parte dele. É aquele pastor, pastor Daniel Gonçalves, né? Não é Daniel Gonçalves? Não. Douglas Gonçalves, o pai dele, o pai de Douglas, né? Josué Gonçalves. Eu estou me sentindo em casa, eu troco os nomes, viu? Então, aí, esse pastor, ele contando que uma criança chegou, né, estava na escola, não sei quantos conhecem essa história, mas uma pessoa chegou e a professora perguntou, quantos aqui conhecem o inferno? Já sabem o que é o inferno? Aí, o menino levantou e disse, o inferno é na minha casa. Porque meu pai briga com minha mãe, chega bêbado, sem dinheiro, gasta tudo e não compra. E ele, a professora ficou apavorada com que, como ele descreveu a sua casa. Aí depois passaram alguns meses, aí a professora perguntou, né, quantos aqui sabem como é o céu? E aí o mesmo menino levantou a mão. Aí ele disse, mas você conhece o inferno? Aí ele disse, não, mas agora eu conheço o céu. Na minha casa passou um missionário e entrou e leu a Bíblia e meus pais se converteram e meu pai foi transformado e a minha casa é um céu. Então, eu creio nessa transformação. E esse é o que é dignidade. É quando você, todos da família, reconhecem o valor da família. E isso, os filhos, ele não aprende sozinho. Ele aprende porque ele vê. Ele aprende porque ele escuta. Ele aprende porque ele percebe quais são os valores, quais são os pontos mais importantes daquele lar. E aí a gente fica perguntando, né? Quando eu comecei, meus filhos eram pequenos, era uma coisa que eu ficava assim, atrás do meu filho, do meu marido, né? Olha, eu quero, vamos ver como é que a gente vai orientar os filhos. Vamos ver, vamos sentar à mesa, vamos fazer culto devocional de manhã. E eu ficava insistindo nesses princípios. Por quê? Porque as crianças, elas precisam crescer, mas a mulher... Ela é que tem essa percepção, não é o homem. O homem ele tem a percepção de sair, trazer as provisão, né, proteção, mas a mulher ela ensina, ela cuida, ela acolhe. Então, essa dignidade faz parte do nosso papel, de gerar dignidade naquele lar. Quais são os filmes que se assistem na televisão? Precisamos nos atualizar. Hoje em dia, muitos filmes infantis são perigosos. Nós precisamos ter esse conhecimento. O que está entrando na cabeça dos meus filhos? E à medida que eles vão crescendo, eles olham e dizem, não, no meu lar, eu confio no meu lar. Eu confio e eu acredito no que meus pais ensinam. Eu acredito na forma como é ele dar a outra pessoa, né? Ele valorizar o seu lar. E a gente pergunta, quantas pessoas valorizam o lar? Quando a gente passa assim por volta de 6 horas, 7 horas nos barzinhos, né? Aqueles homens que ficam e jovens mulheres também que fazem tudo para não chegar em casa. Então, vão para os barzinhos, encontrar seus amigos, porque a minha casa é o inferno. Eu só quero chegar lá depois de horas, depois de algum tempo fora de casa. Então, este lar digno, ele não existe de aparências. Eles não são lares de Instagram. Mas todos valorizam os princípios daquele lar, naquele lugar que vive a família. Que todos amam aquele lugar. Então, isso é dignidade. Ele valoriza a honestidade e a lealdade. Já a santidade do lar significa que todos valorizam a pureza. de coração e de propósito, agem com integridade e pureza em todos os aspectos. E aí a gente pensa, puxa, mas essa palavra hoje não se usa mais, pureza, não é? Mas é a característica de um lar cristão. Ali não se fala mal de alguém, não se planeja o mal para ninguém, não se julga ninguém, não se rejeita ninguém que tenha cometido algum erro. Eu conheço muitas famílias que os filhos estão afastados porque se falava mal dos pastores dentro da igreja, da família, né? Havia dentro da igreja uma falta de temor ao que significa ser comunidade, esperando que todos sejam perfeitos. Mas nós não somos perfeitos. Nós somos uma comunidade de imperfeitos que estamos todos caminhando para aprender a viver essa dignidade e a santidade. Bem, nós mulheres temos ferramentas que geram plenitude de vida e superação dos vários enganos que o mundo nos oferece. Deus nos deu ferramentas para tornar nossos lares um santuário de amor e não ter vontade de desistir, não é? Então, quando Deus criou a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele colocou nele aspectos da sua própria natureza, que é cuidar, ajudar e socorrer. Então, a Bíblia fala em Gênesis 2:18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie, ézer, lhe corresponda. Eu lembro que quando eu era pequena, adolescente, pré-adolescente, eu não gostava desse texto. Porque eu achava, né, eu via pela forma como os homens falavam, que a mulher, ela nasceu para servir cafezinho ao homem, para tirar o sapato dele, para lavar a roupa dele. E era isso que a gente tinha, era só esse o papel da mulher? Não é? Será que era só isso? Porque na minha casa era assim. A mulher ficava em casa lavando, limpando a casa e o menino podia jogar bola, empinar papagaio, sabe? Aí quando chegava com os pés sujos, passava, eu digo, ei, limpa. Aí minha mãe dizia, não, mas ele é menino, não é? Então eu tinha que limpar. Então isso para a gente era falta de conhecimento da palavra, não é? A palavra que Deus usou no original hebraico ao criar a mulher foi ézer. Ézer significa ajudante, auxiliadora. Mas o interessante é que quando a gente vai fazer uma exegese do que é essa palavra, ele fala resgate, né? Ele diz socorrer quando alguém está em perigo, quando alguém está num risco. Então, a gente encontra isso aqui na Bíblia, porque Deus criou a mulher com uma missão. Ser auxiliadora, ser o socorro do homem. Auxiliadora é aquela que socorre, auxilia em tempos de queda, de sofrimento, solidão, dúvidas, medo. O homem não se sentirá só, porque ele tem uma mulher que lhe socorre, que lhe acolhe. Eu estava vendo um filme ontem com meu marido, e aí o homem, de repente, declara, né, que ele perdeu tudo no jogo, em jogo. A mulher já vinha brava com ele, sabe? Ela estava furiosa. Ela estava quase avançando nele, porque ele jogava e perdeu todas as reservas que eles tinham no jogo. E, na hora, ele começou a chorar. Eu achei interessante que eu estava pensando nisso e, de repente, eu olhei para a mulher. E ela estava com... O rosto dela foi se transformando. Aquela ira, aquela raiva, aquela, sabe, a vontade de avançar e quebrar ele todinho, ela começou a ter compaixão. E ela se transformou de uma mulher, assim, irada, numa mulher que suportou o marido. Ela chorou com ele, ela deu a mão a ele, ela cuidou dele. Então, essa é a parte mais linda que eu acho desse texto. Na hora que o homem precisa, quem ele recorre? Quem ele vai buscar? Não é? Como é importante, como a mulher tem o poder de levantar o homem. Por isso que ela é a costela. A costela dá forma. A costela dá, né, levanta aquele homem. Quantas vezes o homem chega em casa e quer falar. Por quê? Porque só em casa ele consegue compartilhar o que ele sofreu durante o dia. E por isso que a Bíblia fala que a mulher, depois que Adão e Eva pecaram, Adão deu o nome de Eva, a mulher, que quer dizer aquela que dá luz. E não é somente a luz a filhos, mas ela dá luz ao caminho dele. Ele está sem luz e a mulher tem uma ideia, e a mulher tem um conselho. Nem que ela não saiba aconselhar, mas ela acolhe aquilo da renovação das forças. Ela dá luz àquele caminho que está escuro, que está em trevas, né? Veja a nossa responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus elogia tanto a mulher. Quando diz, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela, tão confiante que o despojo nunca lhe faltará. O que são despojos? São os restos da luta que ele ganha como recompensa. Então, ele confia na mulher, porque ele nunca vai faltar despojos. As lutas dele terão vitórias. Veja o papel, que missão nós temos, não é? Então, quais são? Nós temos aqui algumas verdades sobre a mulher. A mulher, naturalmente, ela é administradora, sábia, detalhista, né? Agora, veja uma mulher sem Deus. Esses detalhes, essa administração, elas ficam confusas, né? Esses valores ficam muito confusos. Nós não sabemos focar naquilo que é puro, verdadeiro e essencial. Nós focamos em outras coisas. E a segunda verdade é que em Cristo, ela não apenas corrige, ela traz todos esses valores para algo muito, muito importante, algo de valor relevante, como também essa mulher em Cristo, ela acredita, ela obedece e ela não atrapalha. Muitas vezes nós temos o chamado do Senhor e nós não acreditamos que Deus está nos chamando. Nós apenas queremos que aquela mulher usar nossos valores, nossos dons e talentos para aquilo que nós temos, que nós sonhamos em ter. Mas Deus nos chama. Ele chama cada um, homens e mulheres, para uma missão nesse mundo. E se nós aceitamos o chamado de Deus, nós vamos ver grandes coisas que vão acontecer através de nós. Um exemplo disso é Maria, mãe de Jesus. Ela era uma jovem, virgem, prometida a um casamento, né? E de repente chega um anjo do nada e diz que ela vai ser a mãe do Salvador. Já pensou se Maria não aceitasse, não acreditasse naquilo? Se ela dissesse, não, eu estou sonhando, né? Não, isso não é para mim, né? Ela não acreditasse, porque é necessário acreditar. Quando nós chegamos aqui em Olinda, Deus disse, olha, eu quero fazer algo grande aqui, que vai mudar conceitos em muitas nações. E eu disse, Deus quer fazer algo grande no meu ministério, através de mim. Eu não sabia o que era, mas eu criei. Eu via como Deus chama as mulheres. Ele chama as mulheres improváveis. Ele não chama mulheres que tenham tantos valores, porque essas são muito ocupadas. Elas focam na profissão dela, na carreira dela, nos planos dela. Mas Deus chama assim, como Maria, uma menina simples, né, para fazer algo diferente. E aí ela acreditou, mas também ela obedeceu. E ela não atrapalhou. Sabe o que é não atrapalhar? É quando ela poderia ter feito assim, não, nós vamos fazer desse jeito. Não, ela sempre ouvia o Senhor. Ela não atrapalhava, porque é uma coisa que a gente quer fazer sempre. Mudar as coisas, dar um jeitinho, né? E uma coisa que eu, geralmente eu compartilho do meu testemunho, que quando nós plantamos a igreja aqui, Deus disse, eu vou fazer coisas grandes através desse ministério. E aí eu queria ver Olinda, eu orava assim, Senhor, que o teu nome seja bem grande nessa cidade. Porque aqui existia muita mistura entre missão e política. E os pastores naquela época viviam nas prefeituras pedindo terreno, pedindo saco de cimento. Mas Deus falava no meu coração, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu quero dar aquilo que meu povo vai realizar. E aí começamos um trabalho com pastores. E começamos a orar pela cidade de Olinda. E Deus disse, vai em frente, porque eu vou fazer algo grande nessa cidade. E quando um dia nós estávamos orando com os pastores, Deus disse, eu vou trazer vergonha sobre essa cidade. E eu lembro que quando eu falei isso, as pessoas ficaram achando estranho, sabe? É como se eu fosse aquelas profetas que se levantam para dizer uma profetada. E isso com 15 dias, eu fui visitar um pastor da presbiteriana, me chamou para conhecer o lixão de Olinda, porque ele queria abrir um trabalho lá. E aí nós fizemos um grande evento com uma carreata, com muitas cestas básicas, com brinquedos, com gente, o povo do louvor vestido de palhaços. Quando chegamos lá, conhecemos o lixão aqui de Olinda. E aí, na hora que eu entrei naquele lugar, o Senhor disse que aquele lugar era o lugar que eu iria ficar. Olha, eu estava com meu marido, com meus filhos pequenininhos, numa coisa assim, era um céu. Eu tinha feito um berçário assim, sabe, para os bebezinhos. A igreja estava linda. E Deus diz, não, mas eu quero você no lixão. Eu digo, Senhor, eu não vou ficar aqui, não. Aí ele disse, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Eu vi que aquilo era um chamado. Eu digo, agora eu tenho que obedecer. E ele disse, no outra semana, ninguém foi comigo, eu fui sozinha. Meu filho caçula, naquela época, tinha 3 anos. E eu ia todo domingo para lá, enquanto eles ficavam aqui na igreja grande, bonita, cheirosa. E lá só tinha cheiro de lixo, era no meio do lixo. E aí Deus disse, mas eu vou fazer algo grande aqui, que vou impactar os conceitos de nações. E eu não sabia o que era. E ele tinha dito, vou envergonhar essa cidade. E foi quando eu encontrei uma família que comeu uma mama humana. E quando eu olhei aquilo ali, eu cheguei na igreja, o pessoal da igreja fazia, eu contando, à noite fui eu que preguei. E aí, quando eu disse que uma mulher comeu a mama humana, então aí o pessoal fazia, ô pastor, por que a senhora disse isso? A gente ia comer pizza, agora eu não posso mais comer. Eu digo, não coma não, dê ao pessoal que está com fome lá. E aí, nesse momento que aconteceu isso, o mundo todo, CNN veio para cá, tu lembra disso, não lembra? CNN, Clarinho, jornais estavam ali em cima daquele lixo. E eu fiquei impressionada, porque Deus estava me ensinando a acreditar, obedecer e não atrapalhar. Porque muitas vezes eu dizia assim, eu não quero ficar aqui. Se eu não tivesse ficado ali, eu ia atrapalhar a obra de Deus, porque ninguém queria ir para lá. Então, Deus quer nos usar. E para que Deus nos use, aonde for, na família, no trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos acreditar no que Ele pode fazer através de mim e de você. E Ele não vai chamar pessoas especiais, não. Porque ninguém ia ficar lá. Ele tinha que chamar uma que pudesse ficar lá. E era eu, entende? E aí, se eu não tivesse lá, quem ficaria ali? Mas na hora que veio o escândalo, veio a Unicef, vieram os projetos e o prefeito naquela época, que era Germano Coelho, disse, pastora, saia daí que a gente não tem projeto para aqui, não. Mas com esse escândalo chegaram muitos projetos. Por quê? Porque a gente acreditou, porque a gente obedeceu e porque nós fomos, não é? Não atrapalhamos. Então, a sua forma de ser administradora é diferente do homem. A forma como a gente organiza é diferente da forma como o homem organiza. A mulher sabe onde estão as coisas, o homem fica procurando. Onde é que está isso? Né? E está ali. Mas ele não sabe, você pode dizer muitas vezes, ele não vai aprender, porque é uma característica nossa. A gente até diz, olha, está na em tal prateleira, tal, e ele vai lá, não vê. Aí a gente vai lá e mostra que está lá. Não é assim? Mas é uma característica nossa. Nós temos esses talentos, não é? Então, muitas vezes, o dinheiro das compras, não dá, ele vai fazer e não consegue fazer. Mas nós pegamos aquele dinheirinho e vamos e fazemos. Meu pai, quando minha mãe se operou, meu pai pegou o dinheiro da feira e comprou 23 abacaxi. Por quê? Porque estava na promoção. Aí mamãe disse, cadê o feijão, cadê o arroz, cadê a carne? Ele chegou com 23 abacaxi. Eu lembro disso, viu, gente? Mas assim, alguns teólogos afirmam que a mulher é inferior ao homem por causa da ordem da criação. Mas isso não é verdade. Porque se fosse por essa ordem, os animais seriam superiores a ele, não é não também? Então, nós temos a todos nós. Então, a Bíblia diz que a mulher é auxiliar e ajudadora. E o que significa isso? Auxiliadora não veio depois para servir seu cafezinho, mas para ser o exer, o resgatador, a resgatadora na hora que ele mais precisa. Em Êxodo 18 diz, né, que aqui eu me perdi. Então, quando Deus, é porque eu quando colei errado. No Salmo 10, 14, diz assim, tu, porém, diz, visto isso, pois tu olhas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão, a ti é que o desamparado se entrega. Tu tens sido o auxílio do órfão. Tu tens sido o auxílio do órfão. Isto é, este é o caráter de Deus. Então, quando Deus ele chama a mulher de Ezer, é porque ele também é Ezer. Ele é chamado de Ezer, porque ele é o auxílio do necessitado, do desamparado. Deus é Ezer para todos os necessitados, assim como a mulher é Ezer para o homem. Mas a mulher tem um outro sentido importante para a sua missão na Terra. Na história de Adão, só Adão dá o nome de mulher, a mulher que, depois do pecado, ele dá o nome de Eva, aquela que traz a vida. Então, a Bíblia nos esclarece sobre o verdadeiro significado da palavra auxiliadora, quando explica sobre o cuidado, o auxílio e o salvador, pois Deus fez a mulher com esse caráter, com essa capacidade de levantar. Quem compreende o homem na hora que ele mais precisa? A sua mulher. Ela tem colo, ela tem ouvidos, ela tem braços para acolher, ela tem o colo para ele descansar, ela cuida com amor e conselhos cheios de ternura. Eu recomendo a vocês ler aquele livro de Paul Tournier, A Missão da Mulher. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. É uma bênção. Ele é um psiquiatra, médico. E ele fala, ele ficou órfão aos 4 anos de idade, mas ele não conhecia a mulher como geralmente os homens conhecem a sua mãe. Mas ele só foi se maravilhar com a mulher quando ele casou. E aí ele escreve esse livro. Ele diz assim, que a missão da mulher é salvar o mundo. Ele faz um estudo de como o mundo descartou a mulher de seu papel na vida pública. E como construir uma sociedade masculinizada, sem beleza, insensível, sem ternura, sem a presença do caráter feminino, que promove equilíbrio, bom senso e acolhimento nos ambientes públicos. Hoje as mulheres conquistaram seu espaço competindo com o homem, masculinizando seu desempenho e fazendo suas tarefas como um homem faz. A mulher cristã precisa se levantar para salvar a humanidade deste rigor pragmático, sem vínculos afetivos e humanizados, através da sua missão original em Deus. Restaurar relacionamentos, humanizar ambientes, restaurar o respeito ao próximo e instalar construções coletivas. Quem nunca ouviu falar de que mulheres, como juízas, como delegadas, como essas profissões que antigamente era só para os homens, elas são mais rigorosas do que os homens? Elas conquistaram aquele espaço como homem, para competir com o homem, para conquistar aquele lugar. Mas ela precisa fazer a diferença na sociedade, na vida familiar, na educação dos filhos, na igreja, na comunidade, na equipe de trabalho profissional. A mulher faz diferença, ela é conciliadora. A mulher, ela traz, ela humaniza o ambiente. E aí, ela não se opõe ao homem. Ela tem uma administração diferente, mas não de oposição. Essa diferença de pensar, ela faz toda a diferença. Ela faz diferença na vida com a sua forma diferenciada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um desafio para a gente, que estamos aqui nesse mundo masculinizado e nos masculinizamos e achamos que é assim que a vida tem que ser. Perceba que nossa cultura masculinizada precisa entender o significado de auxiliadora. Ézer, ajuda que é oposta, diferente, porque vem em socorro, porque ela traz luz na escuridão. A mulher não deve se opor ao homem, mas levar ajuda diferente, luz para as trevas. Quando eu fui ordenada, isso foi em 1990, e aí a Rede Globo, como era a primeira, a Rede Globo mandou uma equipe fazer uma matéria na hora da minha ordenação, e viram a minha ordenação, e no outro dia fizeram uma matéria na minha casa. E as perguntas eram assim: como é que a senhora vai conseguir conciliar a sua vida de produzir sermões e a sua vida doméstica? Nisso, meu filho era bebezinho, né? Eu tinha tido bebê há pouco tempo. E aí eu disse: olha, os melhores sermões Deus me dá quando eu estou lavando prato. Isso saiu na Rede Globo, né? Por quê? Porque eu não queria me masculinizar, eu não queria competir com meu marido, eu tinha que ser diferente, eu tinha que fazer as coisas de forma diferente. É verdade. O nosso monte de oração é uma pia de pratos, é uma roupa para lavar, mas, claro, a gente tem tempo para ler o livro, para ir para... Eu tenho o meu gabinete e ele tem o dele. Mas, quando eu estou louvando, é quando eu vejo Deus agindo através de mim. Sabe, Deus falando, Ele fala comigo quando eu falo com meus filhos, quando eu estava cuidando deles. Quantas vezes, amamentando, sentada numa cadeira de balanço, os meus filhos ali, Deus falando: como eu amo admirar você, como você admira seus filhos. Nós fomos criadas à imagem de Deus e semelhança. Assim como Deus tem o seu lado paterno, muitas vezes na Bíblia Ele fala que Ele agia como uma mãe, como uma galinha que acolhe seus pintinhos, né? Ele se compara a uma mãe. A professora de hebraico Carla Damasceno, ela traz alguns exemplos da palavra mulher: Havá, Ishá e Giverete. Havá, Eva, aquela que conta, que aponta, que declara e que mostra. Eva viveu com Deus. Diariamente, Eva falava com Deus. E Eva, depois que sai do Éden, ela fala para os seus filhos, ela aponta a Deus, ela orienta, ela indica o caminho. Esse é o papel da mulher. Ishá. Aí, depois, essa mulher, ela vai se tornando senhora, conhecedora da vida, experiente, e ela começa a mudar os ambientes com sabedoria. Veja como as mulheres mais velhas têm algo para ensinar as mais jovens, né? Ela começa a governar pela justiça. Ela promove paz, ela concilia. Então, esse é o segundo exemplo. E a gente vê isso na vida de Joquebede, de Débora, de Abigail, de Maria, mãe de Jesus. E o que significa Giverete ou Giverete? Aquela que tem capacidade e poder para governar. Esta é a fase da maturidade, da capacidade amadurecida, da experiência que lhe dá autoridade e credibilidade. Eu digo a vocês, à medida que a gente vai ficando mais velha, mais experiente, mais madura, você começa a ver que as pessoas começam a acreditar no que você faz e no que você diz. Né? Sempre tem alguém me chamando para ser política. A senhora precisa entrar na política. Eu digo, não, Deus não me chamou para a política. Né? Na época de Jacilda, ela mandou uma pessoa ir lá me chamar para ser vereadora da chapa dela. E eu disse, não, esse ano já me chamaram novamente. Eu disse, não. Mas sabe o que é isso? Não é porque a gente tenha o respeito das pessoas, mas é a história de vida. São as consequências, as colheitas que a gente já fez. São as vezes em que nós temos momentos com pessoas de aconselhar, de apoiar, de conduzir. Porque muitos dos prefeitos aqui me chamavam para orar no gabinete. Porque me chamavam para abençoar. Mas nunca nenhum me pediu voto. Nunca nenhum me conseguiu fazer um vídeo comigo pedindo voto. Porque nós somos luz e sal. Isso é ser instagramável. As pessoas que olham para você e acreditam naquilo que você é e naquilo que você faz. Então, semelhantemente às mulheres mais velhas, como disse Tito, né? As mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Então, as mulheres vão além da maturidade nessa fase. Elas são, né, ela passa a ter grande respeito da família e da sociedade. Uma mulher que quer ser exemplo na família, na igreja, em suas redes sociais, deve focar em sua identidade e missão. Reconhecer os defeitos e buscar mudanças através do conhecimento da palavra e da oração. Ser íntima de Deus, sabe? As grandes coisas que Deus faz através da mulher, faz através da oração. E para terminar, eu gostaria que a gente olhasse para as mulheres que Deus usou, mulheres improváveis. Mulheres que talvez nunca pudessem aparecer no Instagram, mas elas foram mulheres que marcaram a sua sociedade, transformaram realidades, como Raabe, Ana, Débora, Esté, Maria e muitas outras mulheres fizeram história. Hoje é a nossa vez, é a sua vez. A próxima geração precisa da sua história. E isso... eles vão olhar para a gente. Às vezes eu fico assim, chocada, sinceramente, eu fico chocada quando eu vejo mulheres mais jovens que são muito mais capazes do que eu me chamar para orar e para pedir conselho. E eu olho e digo, mas você é tão instagramável, sabe? Mas é a história. E eu vou dizer a você, eu não sou uma heroína. Deus me colocou na rédea. E eu acreditei, e eu aceitei, obedeci. Então, o papel da gente é obedecer. Eu queria convidar você, mulher, a orar. Eu acho que eu falei muito bem das mulheres, mas elas estão, olha, essa mulher aqui está lá em cima. Nós é que temos que alcançar. Nosso desafio é chegar lá. O nosso desafio é alcançar essa mulher que não é a mulher do Instagram. A gente só falta tropeçar nessas meninas no shopping, né? É... Chega lá e está lá. Mas nós somos as mulheres que o mundo está procurando. Para que eu e você, a gente olhe e as pessoas digam assim, essa mulher andou com Jesus. Né? Eu queria convidar você a orar comigo. Vamos ficar em pé, as mulheres? E eu queria, eu sinceramente, eu sou péssima em tecnologia, gente. Muito, muito péssima. Deixa eu ver aqui se eu coloquei a oração. Não, coloquei não. Depois eu vou mostrar minha família. Eu queria que você... Eu fiz aqui, não é, uma oração para a gente fechar os olhos. Eu vou ler, porque eu coloquei aqui uma oração com um objetivo de pedir ao Senhor. Vamos dizer juntas. Senhor Jesus... Muito obrigada por me criar mulher. Ézer, pedimos o teu perdão por ter absorvido ideias instagramáveis e ter deixado meu coração duvidar dos princípios de minha identidade. E o propósito para o qual fui criada. Hoje peço tua graça e favor para me levar de volta aos propósitos divinos de minha existência e assim glorificar teu nome durante toda a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu queria agradecer a você, mas eu queria só fazer uma propaganda. Vocês podem sentar, por favor. Essa é minha família, né? Acho que tem alguém aqui que conheceu meu filho mais velho. É aquele ali, eu digo que é o mais tatuado de Olinda. Meu esposo. Depois vem John. Esse é o que é bem hiperativo. Né? E o Hudson, que viaja amanhã. E ali meus netinhos, né? A Cecília, mais velha, o Matheus e o Gabriel, né? Essa foi a nossa festa no aniversário de meu marido agora em abril. Eu queria mostrar, agora não é comigo. Eu hoje, né, eu estou na família 61. Eu estava na igreja anglicana e Deus me chamou para trabalhar na família 61. Eu estou na equipe pastoral e estou coordenando Mulheres de Visão no Brasil, que eu trabalho na Visão Mundial. E nós vamos fazer agora a primeira jornada missionária no sertão. Nós vamos, nos dias 30, né, sair daqui. Quem vai conosco é Helena Tanuri, a Cris Catel, a Tanise Stein e eu. E outras mulheres que estamos aí convidando, né? O nosso tema será Mulheres que Oram, Agem. Nós vamos sair daqui no dia 30 em direção à Petrolina, no ônibus super confortável, está muito bom o ônibus. Nós vamos para Poço do Boi, nós vamos para outras três comunidades até chegar em Petrolina. Nós vamos encontrar algumas mulheres de São Paulo, Rio de Janeiro, que estão vindo para servir em quatro comunidades do sertão. Realmente será uma experiência que vai marcar a nossa vida, porque nós vamos trabalhar com o foco em proteção. Sabe que no sertão, as crianças, existe muita prostituição infantil, muito abuso, exploração de crianças e adolescentes. E esse será o nosso tema. Estamos indo para levar o projeto Bonecas, o projeto da Tanise, que é com livros, o Projeto Bonecas é uma boneca que você produz, ela é entregue à criança, o menino recebe bola e ela recebe a mesma roupinha da boneca e ali se fala sobre o que é exploração e abuso sexual. E em Petrolina, na primeira igreja batista de Petrolina, nós faremos o nosso encontro 2024, ali com as mulheres. Então, se você tem interesse, basta você entrar no Instagram. Tem um Instagram? Tem um Instagram que você pode entrar lá e fazer, ver os links de inscrição. Toda terça-feira temos, ali são os links, né? Você o link de inscrição para a jornada, o link de inscrição para o encontro e também o link de inscrição da sala de oração. Nós temos uma sala de oração todas as terças-feiras, às 6 horas da manhã, meia hora, mas nós oramos pelas comunidades que nós vamos passar. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar com vocês aqui alguns brindes, tá certo? E nós vamos, quem sabe, ter um bom número de mulheres daqui do Farol. Pastor, muito obrigada. O senhor não disse quanto tempo eu tinha, então eu não tenho culpa.
Certo. Então, muito obrigado mais uma vez, pastora Simeia, seu esposo também, que lhe acompanha. Muito obrigado pela presença. Nós vamos terminar agora. Pode ficar à vontade, pastora.
Obrigada.
Nós vamos